Olá, sou o Hugo Seneca e este é o podcast Futuro do Futuro. Hoje temos como entrevistado alguém que fez carreira a ensinar máquinas a falar português. Chama-se António Branco e é professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Olá, professor António Branco.
Olá, Hugo. Viva!
António Branco começou a trabalhar ainda com os velhinhos computadores nos anos 80 e chegou à atualidade com portáteis, tablets, telemóveis e assistentes digitais que falam com uma correção que no passado se via apenas em séries de ficção científica. A grande invasão dos bots está em marcha e com ela vai mudar a forma como lidamos com as máquinas. Bot é uma palavra que vem do inglês e é também uma forma fácil de nomear um agente de inteligência artificial que tem autonomia para executar tarefas ditadas por voz. Por sua vez, Albertina é o nome bem familiar do primeiro grande modelo de inteligência artificial generativa, que foi criado para a língua portuguesa por investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Este é apenas um dos dois módulos de um projeto que pretende levar o nosso idioma a dar o salto para os grandes modelos de linguagem. Mais recentemente, saiu o segundo módulo, que é conhecido por GPT-PT. Os dois módulos de inteligência artificial prometem um novo capítulo na história da Portolan Clarin, uma rede de investigação que é dirigida por António Branco e que tem como objetivo distribuir ferramentas para bots que sabem falar a língua de Camões. Mas é com o uso de idiomas estrangeiros que o mesmo António Branco tem vindo a presidir a Associação de Recursos Linguísticos, que reúne cientistas de vários países que eventualmente não querem ficar dependentes da Google, da Microsoft ou do Facebook. Para António Branco, ensinar a nossa língua às máquinas é também uma questão de soberania. Tendo em conta a experiência ditada pelos 59 anos de idade e a coautoria do livro branco da língua portuguesa na era digital, não teremos razão para duvidar. Resta saber se os governos da lusofonia pensam o mesmo. Feita a apresentação, vamos então à entrevista. Professor António Branco, a primeira pergunta é inspirada numa música da banda pop que se chama Humanos. Afinal de contas, porquê é que o primeiro grande modelo de linguagem em português se chama Albertina?
Bom, porque o primeiro modelo, o grande modelo de linguagem, foi para o inglês, chamava BERT, B-E-R-T. E na literatura daí para a frente, as equipas que fizeram outros modelos para outras linguagens encontraram nomes para os seus modelos que tivessem as letras metidas lá pelo meio, B-E-R-T. Então, fazendo uma busca pelos nossos nomes próprios portugueses, encontramos este Albertina e achámos que estava muito bem. Tanto mais que para outras línguas os modelos tomam todos nomes masculinos e a gente achou muito bem que desta vez devia ser um nome feminino.
E o que é que faz o Albertina ao certo?
Bem, o Albertina é um grande modelo de linguagem e faz o que os grandes modelos de linguagem fazem, que é resolve o problema da continuação. Qual é que é o problema da continuação? É dado como entrada uma sequência de palavras, 5, 10, 20, 1000, 2000, diz qual é que é a palavra seguinte mais provável. De acordo com o modelo, obviamente.
Há quem chama isto um coder? Será esse o nome?
O Albertina é um encoder, em português um codificador. E, portanto, pertence à família dos codificadores, mas há grandes modelos de linguagem pertencente a uma outra família, que é a família dos decoders, dos codificadores.
E é aí que chega o GPT-PT, que será um descodificador.
Exatamente, o GPT-PT pertence à família dos descodificadores. Já agora, o GPT-PT é o acrónimo do verdadeiro nome, que é Gervásio Produz Textos em Português, mais simplesmente conhecido para os amigos como Gervásio, e esse será o nome do nosso decoder que vai fazer companhia à Albertina.
Oh, professor, eu sei que pode parecer uma coisa demasiado complexa, mas já agora ajude-nos a perceber o que é que faz um coder e um decoder, um codificador e um descodificador. Porquê é que eles são diferentes e porquê é que eles têm objetivos diferentes, de alguma forma?
Bom, tem razões históricas. A arquitetura transformer, que é a arquitetura que está subjacente a estes grandes modelos de linguagem, foi, digamos, inventada em 2017. E em 2017 a arquitetura tinha, digamos assim, duas pernas. Um codificador e um descodificador. E o codificador ocupava-se de obter uma representação do significado do input, da frase de input. E o descodificador tinha por missão partir dessa representação semântica ou do significado e a gerar texto. Daí para a frente, de 2017 para a frente, a investigação continuou e os investigadores perceberam que podiam ter as vantagens do Transformer usando apenas uma das pernas, ok? E, portanto, houve uma linha de investigadores que continuou a fazer Transformers só com decoders, só com encoders. E, portanto, é essa a razão. Mas, basicamente, para clarificar aqui os nossos ouvintes, o que o Albertina faz, o problema que o Albertina resolve, é o mesmo problema básico que o GPT Gervásio resolve, que é o problema da continuação.
Muito bem. E há muitos bots a falar português na atualidade. É importante ou não, em termos de soberania linguística e de soberania nacional também, de algum modo, ter mais máquinas a falar português?
Os bots já existem desde 1967 com o famoso ELISA. Mas os bots suportados por esta tecnologia das redes neuronais profundas e dos grandes modelos de linguagem é muito recente. E o que separa o ELISA de 1967 do ChatGPT de 2022 é um mundo de diferença e de qualidade. O ChatGPT é muito, muito melhor do que o ELISA era quando foi inventado e depois disso. E o que acontece é que, para assegurar essa maior qualidade do ChatGPT, são precisos recursos computacionais imensos que não estão ao alcance de toda a gente. Não estão ao alcance de grupos de investigação, não estão ao alcance sequer de empresas de média e grande dimensão. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós corremos o risco de vermos uma hiperconcentração de estes serviços de grandes modelos de linguagem nas mãos, neste momento, das duas big techs que os conseguem fornecer.
Quem são?
Que é a Microsoft via OpenAI e é a Google via muitas das suas...
Bard, entre outras.
As suas companhias, como a DeepMind e coisas assim. E, portanto, só é a Google e a Microsoft. Vindo à sua pergunta, é uma questão de soberania linguística, é uma questão de soberania cultural e é uma questão, ultimamente, de soberania nacional, que esta tecnologia se democratize, possa ser utilizada por mais atores, por empresas, por departamentos da administração pública, por investigadores, correndo estes módulos e estes modelos nos seus próprios servidores, sem terem de recorrer a serviços remotos que passam pelos servidores da Google ou que passam pelos servidores da Microsoft.
Professor, há muitos bots a falar em português, ou nem por isso?
Bem, há inúmeros bots a falar português. Todas as pessoas conhecem os bots das suas operadoras de telemóvel, por exemplo, da Vodafone tem o Tobi, o IKEA tem também no seu site uma assistente virtual que fala connosco, que é um chatbot. Mas, na verdade, o que há de novo e o que interessa neste momento se calhar era perceber quais são os chatbots para o português baseados nesta nova tecnologia. E esses, na verdade, não há muitos. Para o grande público, aquele que é conhecido é o ChatGPT, que obviamente fala inglês e muitas outras línguas, incluindo o português. A gente consegue interagir em português com o ChatGPT da OpenAI.
E qual a importância estratégica de levar, de haver mais máquinas, mais computadores, mais telemóveis, mais eletrodomésticos, que entendam português de acordo com estes grandes modelos de linguagem?
Ora bem, estes grandes modelos de linguagem exigem recursos computacionais gigantescos, de tal forma que têm de correr num grande parque informático, neste caso estão a correr no da OpenAI, ou se for o da Google, no da Google, e são chamados remotamente a partir dos nossos aparelhos. Ou seja, esses modelos não correm nos nossos telemóveis, não correm nos nossos portáteis, etc, etc. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há uma hiperconcentração na passagem dos nossos dados por estes servidores destas duas empresas. Ora, obviamente, tudo o que é hiperconcentração e, sobretudo, tudo o que as pessoas falam umas com as outras não é saudável para a democracia, não é saudável para a soberania nacional, para as soberanias nacionais, não só a nossa, nem para a soberania linguística, nem para a soberania cultural. Portanto, uma das missões que nós nos atribuímos a nós próprios enquanto grupo de investigação é democratizar esta tecnologia. Por isso é que o Albertina e o Gervásio são open source e estão disponíveis para quem quiser utilizá-los, para, por cima deles, desenvolver aplicações, sejam empresas, sejam investigadores, sejam divisões ou departamentos da administração pública.
Há, portanto, uma questão de garantir uma viabilidade económica também, em termos de conseguir aceder a estas ferramentas de última geração para criar novos serviços no nosso próprio idioma.
Exatamente, porque os recursos necessários são necessários basicamente três tipos de recursos para treinar um modelo destes. A computação, pesadíssima, que não está ao alcance de qualquer um, dados em quantidade massiva que não está ao alcance de qualquer um, e talento e know-how, que também não está ao alcance, altamente especializado, não está ao alcance. Então o que nós procuramos fazer ao disponibilizar o Albertino e o Gervásio foi concentrar estes recursos, combiná-los, produzir os modelos e disponibilizá-los de tal forma que quem os vai utilizar não precisará de voltar a repetir tudo isto e de gastar os recursos e o dinheiro para voltar a fazer estes modelos.
Serve também para o português do Brasil?
Tem duas variantes. A Albertina tem um modelo na variante do português de Portugal e tem uma variante do português do Brasil. E o mesmo com o Gervásio.
E neste momento as entidades, qualquer empresa que queira, pode neste momento adotar esta tecnologia em alternativa à tecnologia da OpenAI?
A OpenAI, convém para clarificar aqui os nossos ouvintes, distinguir entre o ChatGPT, que é uma aplicação que está de frente para um utilizador final, do GPT-3, ou o GPT-3.5, ou o 4, ou o que for. Ora, o que é o Albertina é comparável, ou o Gervásio, qualquer dos dois, é comparável é com o GPT-3, porque é o grande modelo de linguagem que está por trás do ChatGPT. Então, respondendo à sua pergunta, o Albertina está disponível para quem quiser criar o ChatGPT ou o chat, o que for, para o português, a empresa que quiser, por cima deste modelo de linguagem, ou do Gervásio, ou o que for. Portanto, o passo mais, ou a fase mais custosa em todos os sentidos, porque é preciso encontrar dados e computação e know-how, está vencida. Agora as empresas pequenas, médias ou grandes podem agarrar nestes modelos e afiná-los para construir aplicações.
Agora vamos falar de um módulo diferente desta inteligência artificial generativa, que por acaso também tem origem no DAL, ou melhor, tem origem no OpenAI, e que é uma ferramenta que se dá pelo nome DALI, e que eu sei, porque o professor António Branco me explicou antes, que foi usada para nos mostrar, ou melhor, para nos trazer aqui assim uma imagem que de algum modo corresponde ao desafio que coloquei previamente. Professor, que imagem é essa?
Pois, o desafio de eu trazer uma imagem que, especial que eu gostasse por alguma razão, para depois conversarmos aqui um bocadinho. E então eu não encontrei a imagem, fiz a imagem, como? Usando o DALI. Ok, então o DALI é, digamos assim, de modo simples, é para as imagens aquilo que o GPT é para a linguagem. Portanto, permite gerar imagens a partir de outras imagens, a partir de indicação textual do que ele deve fazer. Então o que é que eu fiz? Agarrei numa imagem icónica de um filme icónico, que é o Odisseia no Espaço 2001, uma imagem que é quando os dois astronautas estão fechados numa cápsula para poderem conversar sem que o computador HAL os ouça, e porque eles já estão a suspeitar que o computador HAL está a tomar conta da vida deles e eles correm perigo. Agarrei nessa imagem, agarrei numa imagem minha, uma foto minha, e pedi para juntar. Então o resultado fui eu a aparecer, o Dali pôs-me a aparecer no meio dos dois astronautas com uma fatiota assim meio de uniforme militar, a ouvir a conversa, no meio da conversa entre eles os dois, dentro da cápsula.
Professor, há aí uma questão também de autorias e de realismo, não é? Essa imagem, de algum modo, associou o professor a alguém que percebe de inteligência artificial generativa e colocou-a no meio de um filme que, por sua vez, chama a atenção para os riscos da inteligência artificial. E aí entramos na próxima questão. Faria sentido que os trabalhos produzidos, os textos, as imagens, os cálculos produzidos por inteligência artificial fossem identificados como tal? Faria sentido que estas ferramentas tecnológicas de algum modo respeitassem autorias?
Eu acho que são duas questões que bastante diferentes e que têm duas respostas diferentes. Vamos à primeira. A primeira é a questão de se os textos, as imagens, a informação, os conteúdos que são produzidos com o apoio destas ferramentas deviam estar identificadas como tal. Isso absolutamente de acordo. Porque um dos grandes riscos da utilização desta tecnologia é o logro, é o engano, é a fraude. Há o caso, já há uns meses atrás, que circulou, de alguém que esvaziou uma conta bancária porque se fez passar ao telefone por outra pessoa, e neste caso não foi gerando texto, foi gerando voz sintética, que foi construída usando esta tecnologia e registros prévios da voz da pessoa. Então fez passar por uma pessoa que estava a falar com o seu gestor de conta e limpou a conta e deu ordens para uma transferência. Isto pode acontecer com textos, isto pode acontecer ao telefone, etc, etc. E, portanto, era importante e será importante criar esta salvaguarda de quando um conteúdo desses nos surgir pela frente, nós sabermos que foi produzido com estas ferramentas. E, portanto, não é um ser humano que está a comunicar connosco, é conteúdo que foi produzido desta maneira.
Isto, de algum modo, também poderá ser útil para atribuir responsabilidades a decisões ou propostas ou sugestões que sejam apresentadas pela inteligência artificial e que não tenham sido supervisionadas por humanos.
Bom, esse é todo o outro capítulo, que é quando num sistema de algo, como por exemplo o ChatGPT, as pessoas fazem perguntas, as pessoas pedem aconselhamento, até sobre aspectos pessoais e íntimos da sua vida. E há o risco das pessoas acreditarem que aquilo está calcionado por alguma autoridade científica. E não, aquilo é apenas o resultado do sistema estar a resolver o problema da continuação. E naquele caso é o quê? Alguém fez a pergunta e agora o sistema diz qual é que é a palavra mais provável a ocorrer a seguir ao ponto de interrogação da pergunta que a pessoa me fez. E dá uma palavra, e depois junta qual é essa palavra ao contexto anterior, e faz a próxima e a próxima, e vai entregando. É só isto. Obviamente, nós, os humanos, temos esta tendência de, agora vou dizer um palavrão, antropomorfizar, ou seja, projetar as qualidades que são especificamente nossas cognitivas em coisas que tenham esse aspecto. E, portanto, quando nós vemos o ChatGPT a continuar a pergunta, a gente acha que ele está a responder, está a pensar e a encontrar uma resposta. Não, está só a resolver o problema da continuação, a encadear as palavras umas a seguir as outras, que são as que são mais prováveis dado o contexto anterior. E, portanto, é importante que fique esse disclaimer, esse anúncio de que aquilo não tem qualquer supervisão humana, científica, credibilidade, etc, etc. A outra pergunta que me fez foi sobre os direitos. Ora,
os direitos de autor, de algum modo, têm que ser acautelados, seja porque aplicações como o ChatGPT produziram conteúdos, ou então porque vão buscar dados e informação que já foi produzido anteriormente por humanos.
Ok, temos de ver isso nas duas pontas. Ou digamos assim, do lado de quem está a receber esses conteúdos, ok? Do lado de quem está a receber esses conteúdos, se esses conteúdos foram produzidos por ou com a ajuda de um modelo destes, não foi um modelo sozinho que decidiu produzir aqueles conteúdos. Alguém o usou como uma ferramenta para produzir aqueles conteúdos. E, portanto, o modelo em si próprio não detém direitos de autor. Eu tenho visto essa discussão, será que o modelo, ele próprio agora, tem uma personalidade própria, autoral, e portanto tem direito a ganhar, ou tem... Não quero, porque é uma ferramenta e portanto está ao serviço de alguém que o pôs a funcionar, e os direitos recaem sobre, ou são retidos por quem o pôs a funcionar e optou. Enfim, guardadas as devidas distâncias, quando sai um belo quadro a óleo, os direitos de autor não são do pincel nem do fabricante das tintas, ok? Pronto. A outra ponta é a ponta de onde foi encontrada a informação e os dados e os textos e as imagens para treinar estes modelos. E isso é toda uma outra questão, que é, esses textos têm direitos de autor. E ao serem usados para criar o modelo, estão a adicionar valor, estão a acrescentar valor e estão a fazer ganhar dinheiro a quem construiu esse modelo, que está a beneficiar de milhares, milhões, trilhões de horas de trabalho, de talento, de gênio, de quem escreveu textos, de quem pintou quadros, etc, etc. E há toda esta discussão. E essas pessoas não deviam então beneficiar dessa vantagem que quem fez o modelo está a recolher por ter usado as suas imagens, os seus textos? Pois eu acho que essa é toda uma questão importante, sem uma resposta clara, porque tem todo o problema da operacionalização, ok? Enquanto o texto do Hugo Seneca a gente sabe a quem pertence, há muitos, muitos textos e muitos quadros que a gente não tem forma de encontrar os herdeiros dos direitos dessas obras. Portanto, mas eu não sou jurista, eu acho que os juristas cá estão para nos ajudar a encontrar umas respostas apropriadas a estes desafios.
De qualquer modo, estes modelos, ou estes grandes modelos de linguagem, produzem trabalho, trabalham. Será que não deveriam, de algum modo, contribuir também para a segurança social, ou terem, de algum modo, acautelados ou definidos os raios de ação entre humanos e modelos de linguagem?
Essa é uma pergunta engraçada, interessante. Mas a minha primeira reação é uma resposta negativa. Quer dizer, eu tenho uma empresa com uma frota de 20 caminhões e eles, sem eles eu não conseguiria fazer o negócio e ter lucro. Nem por isso eu lhe atribuo qualquer parte do lucro. E eu vejo estes modelos como instrumentos. São instrumentos que eu uso, ou que as pessoas usam, para alcançar certas finalidades, para montar certos negócios, para fazer lucro. O lucro virá para quem foi o autor e quem é a pessoa que utiliza estes modelos e estes sistemas como ferramentas.
Os grandes modelos de linguagem vão alterar a forma como usamos computadores, telemóveis, eletrodomésticos? É ou não o fim do rato e teclado e o grande reinado, o grande paradigma dos comandos por voz?
Em grande parte das utilizações, sim. Vamos dispensar o teclado, vamos dispensar o rato, mas em algumas outras situações vamos continuar a ter de usar, porque é mais ágil, é mais fácil e é mais produtivo continuar a usar o teclado e o rato. Enfim, guardadas as devidas distâncias, podemos ter esta analogia, não é? Não é porque hoje em dia existem fábricas que cortam as tábuas e as montam e fazem armários em grande número que deixámos de fazer armários usando o serrote e o martelo e o esquadro. Mas usamos em muito menor número de vezes do que no passado, quando não haveria estas fábricas e esta automação. Portanto, com o rato e com o teclado vai-se passar um mesmo tipo de circunstância.
De qualquer modo, havendo máquinas que entendem o que nós falamos, torna-se muito mais fácil para as grandes marcas de tecnologias saberem o que é que nós andamos a fazer, ou não?
A primeira coisa é aceitarmos ou não que estas máquinas entendem o que nós andamos a fazer. Mas isso era toda uma outra discussão, saber se há compreensão ou não há compreensão, se estes modelos compreendem alguma coisa, etc. Agora, a outra questão que é para onde de facto aponta a pergunta é se nós estamos a criar novos tipos de dependência mais profundos que hipotecam e alienam a nossa privacidade e com ela a nossa liberdade e a nossa qualidade de vida pessoal e social. Sim, foi por aí que eu comecei. Se esse risco e essa ameaça será tão maior quanto maior for a concentração dos fornecedores, dos serviços fornecidos por alguns, apenas alguns fornecedores. E esse risco, na minha ótica, é a verdadeira ameaça que neste momento nós enfrentamos. As pessoas andam, enfim, dão largas à sua imaginação, andam muito preocupadas com cenários de ficção científica e riscos futuros, etc. Mas o risco verdadeiro e real que neste momento nós enfrentamos é estes serviços se disseminarem, mas para terem a qualidade suficiente para se disseminarem, recorrerem aos servidores e aos serviços web da OpenAI e da Google. O que quer dizer que todas as conversas, todo o texto que eu fizer com o meu editor de texto, todas as pessoas falam português e francês e alemão, etc., toda essa quantidade imensa de linguagem produzida por sujeitos concretos e particulares vai ser canalizada e passar pelos servidores de duas ou três entidades. Isto dá a essas duas ou três entidades um poder gigantesco. Epá, não precisamos de ser grandes geoestrategas para nos lembrarmos do que aconteceu há poucos meses, quando se iniciou a guerra na Ucrânia, e quando nós estávamos dependentes de um único fornecedor de petróleo e que de repente, enfim, não estávamos nas boas com esse fornecedor. Imagino, por qualquer situação política ou outra ou histórica, deixamos de estar nas boas com os fornecedores desta tecnologia. Então nós, os falantes de português, deixamos de conseguir falar uns com os outros, porque nessa altura, não tenho nenhuma dúvida, já só vamos conseguir falar através de dispositivos tecnológicos que precisam dessa intermediação. Já não vamos escrever cartas, já nem sabemos como escrever cartas, etc, etc. Ou bater à porta uns dos outros e conversar. Há pessoas que estão a muitos quilómetros de distância. Portanto, o risco é este. O risco é de não conseguirmos, não irmos a tempo de fazer a democratização desta tecnologia de forma a que outras entidades a possam oferecer de maneira competitiva em relação a estes gigantes.
Só para um pequeno esclarecimento, o professor obviamente não está contra estas tecnologias, está, quanto muito está a alertar para os riscos que podem surgir do afunilamento ou da concentração desta tecnologia.
Não, eu não estou a fazer um alerta para fecharmos estas tecnologias, nada disso, é o contrário. O que eu estou a dizer é abrirmos o mais possível a um maior número possível de atores estas tecnologias. E para isso é precisamos da intervenção dos únicos agentes que estão em condições de o fazer. Porquê? Porque estes modelos e estas tecnologias requerem recursos, dados em quantidades massivas, parques informáticos gigantescos e talento super especializado, tudo isto em montantes que são de vários milhões de euros, e as entidades estão em condições de o fazer, em confronto com estas big techs, são os Estados democráticos. E, portanto, há já vários Estados a mexerem-se e a avançarem com planos de preparação tecnológica das suas línguas para, neste sentido, para mitigar estes riscos.
Já vamos falar nesse tema, mas primeiro vamos aqui a um segundo desafio, neste caso sonoro, e que vai contar aqui sim com uma proposta, uma sugestão de musical de António Branco, uma sugestão que já remonta ao século passado. Vamos então ouvir esta proposta sonora. Professor, que música é esta que nos trouxe aqui?
Isto é um excerto de uma faixa do álbum Oxygène, de Jean-Michel Jarre, de 1976. Porquê é que eu trouxe esta faixa? Por um conjunto variado de razões, que me pareceu terem a ver com esta nossa conversa. Porque esta música, ou este álbum, foi um primeiro momento em que se fez música para o grande público com dispositivos, só com dispositivos eletrónicos, com sintetizador, etc, etc. E com uma grande qualidade musical. E impressionou a minha geração e muitas gerações a seguir. E vem com o espírito daquela época, que era o espírito do maravilhamento com os avanços da ciência e da tecnologia, e ainda naquele espírito da conquista espacial. Eu tenho a memória de ser criança, estar sentado no sofá da minha sala, frente à televisão, e ver o Neil Armstrong caminhar, descer da Apollo e caminhar na Lua. E porquê é que eu trago este assunto? Porque esse maravilhamento eu só o voltei a ter agora, com esta nova tecnologia, com esta IA generativa, em que de facto a gente sente que não é apenas mais um incremento àquilo que havia há um mês atrás, ou há dois. Há aqui um salto, claro, gigantesco, como foi o salto que o Neil Armstrong deu ao descer das escadas e pôr os pés no sol lunar. E portanto, esta música é dessa época, e depois está uma outra razão também muito interessante. Era um disco em vinil, na altura eram discos em vinil, e as capas dos discos em vinil eram obras de arte em si próprias. E a capa deste disco é muito interessante, é um desenho feito a partir da imagem do planeta Terra, mas que se está a descascar, está a despelar, e por detrás aparece uma caveira. Portanto, era já nessa altura, na década de 70, um alerta. Na altura falava-se dos problemas da poluição. Hoje diríamos das alterações climáticas, dos riscos climáticos e tudo mais. Mas já nessa altura era uma preocupação. Então, este disco, esta música, para mim, encontra aqui uma extraordinária confluência destes temas todos que estão aqui a assistir à nossa conversa.
Se estão a assistir à nossa conversa, se calhar estes temas também precisariam de alguma regulação. Como é que se regula a inteligência artificial? Como é que se regula a inteligência artificial generativa? E como é que encara a iniciativa que a Comissão Europeia deu início com vista à criação de uma nova legislação para a inteligência artificial?
Bem, tivemos a notícia há poucos dias atrás que foi aprovado no Parlamento Europeu um primeiro pacote legislativo. Não tive oportunidade de ler, e mesmo provavelmente se tivesse esbarrava no juridiquês no qual eu não sou especialista. Portanto, eu estou a falar daquilo que passou na comunicação social e também de coisas que eu tinha vindo a ler sobre o que é que estava em preparação. E se eu bem entendo, a relação estratifica as diferentes tecnologias de inteligência artificial de acordo com diferentes níveis de risco, de nenhum risco, pouco risco, maior risco, etc, etc, e altíssimo risco. E portanto agora o que nós temos de fazer é agarrar nas diferentes tecnologias e colocá-las nesta escala de risco, e consoante o ponto da escala onde essa tecnologia calhar, assim certas obrigações e certas restrições se aplicarão. Diferente, obviamente, do ponto da escala abaixo, que será mais facilitada, menos vigiada, etc, etc. O que eu ouvi, mas eu tenho de obter essa confirmação, e era uma preocupação entre a comunidade de investigadores, é que os grandes modelos de linguagem iriam ser colocados num nível de máximo risco. O que queria dizer muitas limitações para o seu desenvolvimento. E isso traz uma preocupação, porque ao querer, de facto, com boas razões, certamente, proteger os cidadãos, está, na verdade, a entregá-los de bandeja às duas big techs que, no entretanto, vão consolidando a sua vantagem através daquilo que é conhecido como o efeito de rede. Quanto mais tempo estas propostas destas do big techs estiverem sozinhas no mercado, mais dados eles acumulam, mais utilizadores eles fidelizam, e vão se tornar cada vez mais inexpugnáveis nas suas posições dominantes. Foi o que aconteceu com os motores de busca e que acontece em muitas áreas, e eu acho que ao falarmos assim os nossos ouvintes já nos conseguiram acompanhar, porque eles também já conhecem estes temas relacionados com os motores de busca, ou estas preocupações relacionadas com o motor de busca e muitas outras áreas das tecnologias.
E criar uma regulação para a inteligência artificial implica ao certo o quê? Um treino da inteligência artificial, criar novas leis, criar novos códigos de programação?
Voltando então, portanto, eu expressei a minha preocupação e depois não levei até ao fim o que é que eu achei que deveria ser feito. Eu acho que em vez, portanto, se eu bem entendo, o que é quando se cria ou para se criar e distribuir um grande modelo de linguagem, é preciso passar por uma série de verificações que são caras, são onerosas, são difíceis, etc, etc, nomeadamente identificar a fonte dos dados, passar por empresas a criar, que são empresas certificadoras, etc, etc. Eu acho que o que deveria ser feito não era isto, mas isso aplicado às aplicações que se construírem por cima destes grandes modelos de linguagem. E essas aplicações é que têm diferentes níveis de risco. Portanto, a tecnologia dos grandes modelos é uma tecnologia básica que tanto pode ter muito ou pouco risco, dependendo da aplicação concreta que sobre ela se vai desenvolver. E, portanto, se a aplicação é, digamos, um sumarizador que, dado uns quantos textos de entrada, faz um sumário, o risco não é nada do outro mundo. Mas se a aplicação é, por exemplo, um psicoterapeuta digital, os riscos são imensos. Então aí a regulação há de exigir muito mais verificações muito mais apertadas de qualidade, etc, etc. E portanto, o meu temor, e não é só meu, é isto que circula na comunidade dos investigadores, é que se esteja a regular a um nível que não é o mais adequado. Não se deveria categorizar os grandes modelos de linguagem como uma tecnologia de alto risco. Olhando para cada uma das aplicações, atribuir a categoria apropriada em função, obviamente, da especificidade de cada uma dessas aplicações.
E a regulação é introduzida em cada uma dessas categorias, ou melhor, em cada uma dessas aplicações, consoante as categorias, mas é introduzida onde? Dentro dos códigos? Há um treino das plataformas? Ou simplesmente por o IPS que se use e pronto?
Bem, aí eu já tinha de estar mais por dentro da legislação e não sou capaz de responder de maneira útil aqui aos nossos, que seja útil aos nossos ouvintes.
Mas é uma questão técnica, como é que se põe, não é uma questão legal? Como é que, quando nós ensinamos uma criança e dizemos assim, não deves fazer isto, essa criança de algum modo tem inteligência suficiente para saber que tem a autonomia para desobedecer. Se a inteligência artificial, de algum modo, tem alguma autonomia para processar a nossa linguagem, como é que nós, do ponto de vista técnico, decidimos e dizemos a essa plataforma de inteligência artificial o que é que pode ou não pode fazer, independentemente do que o legislador venha a decidir?
Certo. Isto desperta a mim duas respostas que eu acho que podem ser interessantes para os ouvintes, porque são duas perspectivas diferentes. Uma é... Temos aqui um grande modelo de linguagem já afinado para ser um chatbot, ok? E agora temos de assegurar que não tem viés, não é sexista, não é racista, o que for. Como é que nós vamos fazer isso? Tecnicamente, o que está a acontecer neste momento é o seguinte. Não há uma, digamos assim, uma revisita ao código... ao programa do modelo, e se mexe em regras e se afina regras, porque não existe tal possibilidade. Uma rede neuronal é uma quantidade imensa de pesos das ligações entre os neurónios artificiais. Não há maneira de saber onde mexer para corrigir o que quer que seja. Então o que é que se está a fazer neste momento? O que se está a fazer neste momento é, antes de expor a um utilizador final a interface, há uma conversa dos treinadores deste modelo que lhe dizem, conversando com ele, olha, tu não deves falar destas coisas, quando perguntarem acerca deste assunto, tu respondes desta maneira, dás uma evasiva, não aceites falar sobre a guerra na Ucrânia, não aceites falar sobre a pornografia, etc, etc, etc. E depois de esta conversa de ser tida, finalmente abrem o modelo e o modelo já está condicionado por esta conversa. E, portanto, é assim que neste momento, digamos assim, os disparates do ChatGPT estão a ser iniciais, estão progressivamente a ser contidos. E quem diz o ChatGPT? Qualquer outro chatbot baseado nesta tecnologia. É desta maneira que se consegue conter os disparates e reparar os disparates. A outra questão, a outra coisa que eu queria salientar acerca disto é que as pessoas por vezes não têm, se calhar, consciência. Imaginemos que nós construímos um modelo de linguagem exemplar, sem viés, sem problemas, sem racismo, sem coisa nenhuma, está impecável, pronto a ser utilizado. Eu, como utilizador, posso eu próprio, final, posso eu próprio, ao interagir com este modelo, introduzir os vieses. Posso lhe dizer: oh, ChatGPT, desculpa lá, mas esta raça é inferior àquela e não sei o quê. Tu estás a fixar isto que eu estou a dizer? E ele vai-me dizer: ah, mas eu tenho instruções para não... Não, mas estou-te a dizer e agora... Não, há casos concretos, eu não estou a inventar, há casos, relatos concretos e nas redes sociais de investigadores que fazem isto, com resultados muito curiosos. E se a conversa for conduzida de forma eficiente e consegue-se encontrar maneiras, o utilizador enviesou o modelo. E depois, a partir daí, pode continuar a conversar com ele, que as respostas vão ser enviesadas nesse sentido. E, portanto, isto para dizer o quê? Há esta preocupação gigantesca de regulamentar, etc, etc. Mas depois, ao final do dia, chatbot muito bem comportadinho pode ser transviado pelo próprio utilizador final. E, portanto, andamos aqui a conter imenso e a limitar imenso a inovação económica e o progresso destas tecnologias. Epá, um bocadinho para nada. Porque há a seguir os próprios utilizadores podem estragar aquilo tudo e fazer o que lhes dá na bolha.
Bom, professor, uma última questão. O bem e o mal fazem parte da consciência humana. Será que estas plataformas de inteligência artificial generativa também têm consciência?
Eu vou dar a resposta que eu vi o Geoffrey Hinton dar a essa pergunta. Que eu acho uma resposta, enfim, que é... Eu estou disposto a responder quando me apresentarem uma definição de compreensão e de entendimento, e então a gente discute a partir daí. Eu sou o coordenador do mestrado e doutoramento em ciência cognitiva, trabalho com colegas da neurociências, da filosofia, da linguística e da psicologia, e eu sei que isto é um debate que não está terminado pelos meus colegas filósofos de todo o mundo, e portanto eu cá estarei quando eles criarem alguns consensos sobre isso, e em função da definição que eles me derem, eu arriscarei dar uma resposta.
Muito bem, por enquanto esta entrevista ainda é feita com toda a consciência, esperemos que seja assim por muito tempo. Este foi o Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca. A sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita e João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá, já sabe, o futuro faz-se todos os dias.